Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com. That's PolicyGenius.com.
Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: precisamos de mais radicalismo político. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, nos últimos meses, né, a gente ampliou muito nossa capacidade de comunicação, nossa visibilidade pública e hoje, objetivamente, tem mais pessoas não comunistas do que pessoas comunistas seguindo nossas redes sociais, acompanhando nosso trabalho, os debates que a gente faz. Então, por exemplo, o meu Instagram está batendo aí já 1.500.000 pessoas. Não existe 1.500.000 comunistas no Brasil, né? Ainda. Assim como no YouTube, eu também não acho que tenha mais de 500.000 comunistas no Brasil. Ainda. Então a gente fala para hoje cada vez mais pessoas que são não comunistas do que comunistas. Isso tem alguns reflexos muito claros, né? Nas últimas semanas, a gente teve alguns materiais nossos que viralizaram muito, mas muito mesmo, assim, de maneira assustadora. Eu soltei um corte de uma fala minha na UPE, em que eu falo sobre a situação do SUS. Esse corte bateu mais de 3 milhões de visualização no Twitter, mais de 2 milhões no Instagram. Também soltei um material sobre o que é ser de esquerda, que bateu mais de 1 milhão de visualizações no Twitter, mais de 1 milhão de visualizações no Instagram. Isso está começando a ficar comum, né? A gente soltar materiais que estão batendo 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões e tal. E aí, o que é que se destaca? Aparece muito comentários de pessoas que têm um senso comum progressista difuso, dizendo assim: esse cara é foda, esse cara é bom, esse cara é inteligente, votaria nele se ele fosse menos radical, votaria nele se ele não fosse comunista, votaria nele se ele fosse de centro-esquerda. E aí eu venho debatendo com muita tranquilidade, com muita paciência, com muita didática, que é colocando um comentário simples para as pessoas que estão fazendo esse comentário. Veja, eu só defendo o que eu defendo porque eu sou comunista. Eu sou militante do PCBR. Se eu não fosse comunista, eu não estava fazendo esse debate sobre o SUS, por exemplo. Eu estava de maneira abestalhada, gritando em abstrato, vivo o SUS, e não fazendo debate nenhum sobre desfinanciamento da saúde, subfinanciamento do SUS, novo teto de gastos, sobre precarização do trabalho no SUS a partir de OS, OSCIPs, contratos precários, sobre complexo econômico industrial da saúde, dependência tecnológica e por aí vai. Então veja, é normal, frente ao crescimento, quando você fura uma bolha de só comunistas, aparecer esse debate que você tem que ser menos radical, né? E por que eu digo isso? Veja, a dinâmica da política eleitoral burguesa, é você ter uma identidade política, mas ficar o mais fluido possível para pegar o maior número de eleitores. Aqui, vamos fazer um diálogo aqui sobre marketing eleitoral e ciência política. Eu contratei uma galera que é cientista política para fazer uma análise do resultado eleitoral que a gente teve em 2022. Um material muito bom, muito qualificado. A cientista política que liderou isso, que é minha amiga, inclusive, a Bia, é uma figura muito, muito, muito qualificada, uma profissional de excelente qualidade. Fez todo um mapa eleitoral, perfil socioeconômico e tal. Pra vocês terem a ideia, eu tenho um material que diz mais ou menos o nível aproximado, né? Porque o número exato disso é impossível porque o voto é secreto. Acho que diz mais ou menos de maneira aproximada o perfil de gênero, renda, escolaridade e por aí vai de quem votou em mim em 2022. Ok, nesse material as pessoas recomendam que eu fique menos radical, que amplie um pouco a imagem e tal. E é claro que eu nunca vou fazer isso, mas veja, por que tem esse material recomendado? Há um senso comum circulando que é: eleição não é para fazer disputa político-ideológica. Eleição é para ter o máximo de votos possível, né? Se essa é a lógica, você, na eleição, vai procurar navegar a partir do senso comum e não contra o senso comum. Então, se o senso comum diz que esse e esse são os temas dominantes, não é recomendável, numa lógica eleitoreira burguesa, você ir contra esses temas dominantes na visão do senso comum. Então, por exemplo, se o senso comum diz que as pesquisas quanti e quali mostram que é positivo você falar do governo gastar menos e ter mais responsabilidade fiscal, qualquer marqueteiro, qualquer cientista político vai dizer para você se adaptar a isso, para você não colocar como pauta da eleição desconstruir esse discurso. Se, por exemplo, a marqueteiro pega uma pesquisa e diz assim, ó, a imagem da Venezuela é muito negativa no Brasil, então não é ideal que você fale contra a intervenção militar que os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela, a maioria dos candidatos não vão fazê-lo. Porque, veja, a eleição, ela expressa uma construção político-ideológica das pessoas que é feita no dia a dia a partir da própria dinâmica da luta de classes, né? Dos aparelhos ideológicos da burguesia. Então, uma das formas que a burguesia consegue controlar a dinâmica do sistema político é que o processo eleitoral é feito de uma forma para reafirmar o senso comum. Senso comum que já é expressão da hegemonia burguesa. Então, a lógica é o seguinte: você quer ser competitivo eleitoralmente, quer ser competitivo eleitoralmente, então você tem que se adaptar a esse senso comum burguês, não disputá-lo e, consequentemente, não fazer da eleição um processo de acúmulo de forças para tentar enfrentamento e transformação. A partir disso, você garante que a reprodução do sistema político seja uma mera gestão da ordem existente, porque no próprio processo eleitoral ele é um mero referendo da ordem política existente, né? E é claro que, gente, a burguesia não garante que o sistema político seja funcional aos seus interesses só a partir da reprodução do senso comum no processo eleitoral. Mas essa é uma das formas. É claro que, do ponto de vista político-ideológico, é mais fácil escapar disso na eleição proporcional. Na eleição para deputado federal, deputado estadual, vereador. Por quê? Você se agarra num nicho de votos ali, num grupo social, numa pauta, numa demanda, e aí você consegue garantir a sua eleição com aquele nicho de votos, mesmo que o seu discurso não dialogue com a totalidade da população. Então, é mais fácil no sistema político brasileiro hoje, você manter um debate político radical numa eleição para o legislativo do que uma eleição para executivo, né, para prefeito, para governador, para presidente. Isso é dado, viu? Então, o que é mais fácil? Eleger um Glauber Braga deputado federal ou governador do Rio de Janeiro? Vamos ser objetivo aqui? É deputado federal. Porque deputado federal, com 400 mil votos, o Glauber é eleito deputado federal. E é isso. É totalmente possível e viável, isso já acontece, o Glauber conseguir fazer um trabalho político-ideológico, que mesmo sendo um cara anti-imperialista, um cara socialista, ele arrancar 400 mil votos. Outra coisa é ter que ter mais de 1 milhão de votos para, por exemplo, ir para o segundo turno numa eleição de governador do Rio de Janeiro. São dinâmicas diferentes com escalas diferentes. Frente a isso, é um senso comum de candidatos majoritários, a galera ir fazendo uma moderação do discurso e fazendo uma guinada ao centro ou à direita para tentar ficar mais competitivo eleitoralmente. E aqui é isso que vem acontecendo com pessoas que, de muita boa fé, dizem assim: porra, João, você é massa, você é inteligente e tal, mas é muito radical, esse negócio de comunismo é foda. Mas aí, gente, veja, entenda, nosso papel não é fazer carreira na política eleitoral burguesa. A gente é militante, né? Sou militante do PCBR, sou militante comunista, sou militante pela Revolução Brasileira. O que a gente quer é disputar a consciência da classe trabalhadora brasileira. O que a gente quer é desconstruir o senso comum liberal dominante. O que a gente quer é fortalecer as lutas, fortalecer a consciência crítica da classe trabalhadora. A gente nunca vai moderar o discurso para disputar uma eleição, porque, na visão comunista, o processo eleitoral é também um momento fundamental de disputa da consciência. Veja, não se disputa a consciência da classe trabalhadora só na eleição, mas, para os comunistas, a eleição é também um momento de disputar a consciência da classe trabalhadora. Então aqui vem uma diferença básica da política burguesa para a política revolucionária no momento das eleições. Veja, a política burguesa acha que o momento da eleição é o momento que você tem que baixar as bandeiras, esquecer compromissos históricos, mudar todo o seu discurso para ficar mais competitivo eleitoralmente e para você se adaptar e amoldar ao senso comum liberal dominante. Já a concepção comunista acha que a gente faz agitação e propaganda no dia a dia para desconstruir essa ideologia dominante e a gente também vai fazê-la no momento eleitoral. Então, para nós, a disputa eleitoral é parte da luta de classes, não está separada da luta de classes. Então, se a gente faz um debate crítico marxista no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento de cultura, no movimento negro, no movimento feminista, no movimento LGBT, no movimento de luta por moradia, no movimento de luta pela terra, no debate ambiental, a gente faz também as eleições. Entendeu? Também nas eleições. Então, veja, para um comunista não faz sentido esse debate de chegou as eleições, para de falar que é comunista, que é marxista-leninista de Revolução Brasileira para ter mais voto. Isso nunca vai acontecer, porque isso trai o que a gente acredita. Isso trai o compromisso ideológico da gente, que é um compromisso de vida. A gente está lutando pela Revolução Brasileira. Se a gente está lutando pela Revolução Brasileira, quanto mais visibilidade a gente tem, é para fazer o debate em defesa da Revolução Brasileira, para fazer a divulgação do marxismo, é para divulgar a obra de Marx, de Engels, de Lenin, de Clóvis Moura, de Rui Mauro Marini, de Vânia Bambirra, de Lélia Gonzalez, de Rosa Luxemburgo, e por aí vai. Então, pelo contrário, quanto mais visibilidade a gente tem, a ideia é justamente ir caminhando para ir quebrando esse senso comum liberal e trazendo as pessoas de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, né? Como diria o Álvaro Vieira Pinto. Isso por um lado. Por outro lado, e aí fazendo uma provocação aqui para os queridos amigos, cientistas políticos, marqueteiros e tal, veja, o Brasil, de 94 até 2018, realmente dava certo, quanto tática eleitoral, a ideia de moderar o discurso para ter mais competitividade eleitoral. Eu tenho dúvidas, e aqui é uma dúvida meramente assim de trabalho de marketing eleitoral. Eu tenho dúvidas se essa compreensão ainda é adequada à realidade brasileira. Eu tenho dúvidas se hoje, para além de todo o debate que a gente fez de princípio, do que é o papel comunista e tal, um debate aqui mais técnico, né, de técnica de conquistar voto. Eu tenho seríssimas dúvidas se hoje moderar o discurso realmente dá mais votos. Eu, sinceramente, acho que não. E aqui, vamos trabalhar com exemplos, né? Veja, o Marcelo Freixo, ele fez um processo de moderação do seu discurso. Ele abandonou pautas históricas de vida, ele virou lulista, ele deixou de ser o cara da descriminalização das drogas, ele relativizou o debate que ele fazia sobre direitos humanos, ele abandonou o debate que ele fazia sobre modelo de cidade e negócio, ele colocou o César Maia na vice, ele chamou um cara do Partido Novo para escrever o programa dele, ele mudou para o PSB, ele fez tudo isso. O Marcelo Freixo teve mais votos? Ele ampliou a votação? Ele ficou mais competitivo eleitoralmente? Não. Marcelo Freixo, ele perdeu a eleição e perdeu também politicamente. Tanto é assim que o Marcelo Freixo hoje em dia é um burocrata obscuro do setor de turismo do Estado brasileiro. Então, assim, deu certo com o Marcelo Freixo? Não, não deu certo. Alguém pode dizer assim, mas Jones, foi um problema não da moderação do discurso. Foi um problema que o Marcelo Freixo operou essa moderação do discurso de maneira errada. Pô, beleza, tudo bem. É uma argumentação válida, não é? Assim, você não pode sustentar seu argumento a partir de um exemplo. Eu boto fé. O exemplo que eu dei foi da eleição de 2022, né? Do Marcelo Freixo. Aí vamos pegar o exemplo do Boulos. Boulos, em 2024, também moderou o discurso, abandonou vários pontos do programa, se afastou da imagem de líder de movimento social, botou a Marta Suplicy na vice, se aproximou do empresariado, contou com o apoio da Marina Silva e do Kassab para se aproximar do empresariado, da Faria Lima, das construtoras, da especulação imobiliária, fez toda uma mudança de discurso e por aí vai. O Boulos em 2024 ficou mais competitivo que o Boulos em 2020? Também não. Hã? Também não. Inclusive, o Boulos de 2024 perdeu votos na juventude e votos na periferia que o Boulos de 2020 ganhou. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o objetivo. É só pegar os números. Compare a votação do Boulos em 2020. Compare a votação do Boulos em 2024. O Boulos teve menos votos na periferia. O Boulos teve menos votos na juventude em 2024 do que teve em 2020, Só que em 2024 ele fez a campanha mais cara da história da eleição municipal de todo o Brasil. Né? Ele teve um dinheiro, uma estrutura gigantesca para ter basicamente a mesma votação, só que com menos apelo popular nos bairros periféricos, da classe trabalhadora, e com menos apelo na juventude. Então com o Boulos também não deu certo. Vamos lá. Com o Boulos também não deu certo. Natália Bonavides, ela infelizmente foi uma campanha pouco falada, porque foi uma campanha em Natal, né? E aí é isso, Natal acaba com um estado meio periférico, que a atenção brasileira está muito concentrada em Rio e São Paulo, né? Então o que acontece fora de Rio e São Paulo acaba sendo um pouco noticiado, divulgado, infelizmente. Mas veja, a Natália Bonavides, deputada federal do PT, teve o melhor resultado da história do PT e de qualquer organização de esquerda progressista da história de Natal, né? Foi pro segundo turno, teve uma votação recorde e tal. A Natália Bonavides, ela fez uma campanha de esquerda. A Natália Bonavides já é setores mais à esquerda do PT, né? E aí ela fez uma campanha de esquerda em que, para os padrões do PT e para os padrões do que é a política no Rio Grande do Norte, ela se afirmou à esquerda, ela radicalizou na campanha, né? Claro, fez alguns compromissos com a oligarquia ali, né? Que o PT impôs a ela para ser candidata e tal, vice. Mas veja, ela manteve um discurso de esquerda. E aí ela foi muito bem. E aí toda a propaganda anticomunista, a propaganda que fizeram contra ela, que vai ser baderna, que é dos movimentos sociais, que anda com maconheiro, que vai ter ocupação em todo canto, e Cuba, e Venezuela, isso não fez com que ela perdesse competitividade eleitoral. Ela, diferente do Boulos e do Marcelo Freixo, a Natália Bonavides fez um giro, né? Vamos ser justos, a Natália Bonavides, ela manteve uma posição à esquerda. Isso fez com que ela tivesse uma ótima votação. Fosse mais competitiva do que se esperava, porque assim, vamos ser muito sinceros, eu, por exemplo, e aí é isso, eu não sou do Rio Grande do Norte, acompanho mais ou menos, então pode ser erro meu. Inclusive, quem é do Rio Grande do Norte, até comente aqui, a Natália, por exemplo, teve mais votos do que eu esperava. Isso pode dizer assim, Jones, é porque você não sabe porra nenhuma do Rio Grande do Norte e de Natal. Pode ser, é bem provável. Mas acompanhando de longe, eu pensei assim, pô, a Natália tá fazendo uma campanha massa, uma campanha interessante e tal, vamos ver, né? Mas no final, ela teve bem mais votos do que eu esperava. Então, veja, até do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de técnica eleitoral, de ganhar votos, não me parece que se sustente mais na realidade brasileira de hoje essa ideia de que a moderação vai necessariamente ampliar o número de votos. A não ser que, e aqui presta atenção, se por moderação você esteja falando se aliar a máquinas eleitorais poderosíssimas. Então, por exemplo, vamos imaginar, tem um candidato que era um candidato que é um cara que veio das lutas sociais, dos movimentos e tal, ele abandona todo esse discurso para conseguir uma aliança com PSD, com PP e com republicanos. Então ele agora vai ter um exército de vereador, vai ter compra de voto, vai ter apoio de empresário, de máfia, de traficante, de bicheiro, de crime organizado e por aí vai. Ele vai crescer o número de votos, é inegável. Só que ele não vai crescer o número de votos porque do ponto de vista político-ideológico, o discurso mais pasteurizado, o discurso mais centrista vai agradar mais eleitores. Ele vai crescer o número de votos porque tem poderosíssimas máquinas eleitorais, inclusive com compra de voto, vamos aqui ser aberto, né? E vão agora estar apoiando essa candidatura. Então, não é a mudança de discurso que traz mais voto. É a mudança de posição política que propicia uma composição política com figuras do sistema político burguês, que tem muito dinheiro, muita estrutura, ou tipo de relação suja, mal cheirosa que você imaginar, que traz mais voto. Perfeito? Então, eu acho que a gente tem um debate a fazer e aí eu vou caminhar aqui para uma conclusão. Veja, eu acho que se faz uma análise muito errada do movimento histórico do Lula, de, entre aspas, moderação do discurso, né? Na verdade, para mim, uma rendição político-ideológica ao neoliberalismo. Que é achando que o Lula ganhou por causa disso. Veja, o Lula, ele tá num patamar político que, mal comparando com o futebol, é como assim. Veja, o Lula tá num patamar que é o mesmo do Brizola, é o mesmo do Prestes e tal, que no futebol seria o patamar de Cristiano Ronaldo, o patamar de Messi, o patamar de Neymar, o patamar de Ronaldo Fenômeno. Veja, a maioria dos jogadores de futebol não fazem o que o Cristiano Ronaldo fez. O Cristiano Ronaldo era um ponta driblador, fazia poucos gols, era pouco objetivo, e o Cristiano Ronaldo transita de um ponta driblador para um atacante mortal e faz mais de 500 gols depois dos 30 anos. Veja, o Cristiano Ronaldo, ele fez isso. Significa que a maioria dos jogadores de futebol vão fazer? Não. Porque é o Cristiano Ronaldo, tá ligado? É isso. A maioria dos jogadores de futebol não vão fazer isso. O Messi, ele chegou a fazer mais de 80 gols por temporada. Veja, aí porque o Messi fez, todo mundo vai fazer? Não, porque é o Messi, né? Então, o futebol tem milhares de pessoas participando, né? Milhões de jogadores. Mas você não pode olhar assim e dizer assim, porra, Cristiano fez isso, é fácil. Messi fez isso, é fácil. Ronaldo Fenômeno fez isso, é fácil. Não, porque os caras estão em outro patamar. Veja, a figura, quando ela chega num patamar político, histórico, como chegou o Lula, como chegou o Brizola, como chegou o Prestes, ela pode fazer movimentos estranhos, sem perder base eleitoral e sem perder força política, que pessoas normais não podem fazer. Então vamos dar alguns exemplos históricos aqui. O Prestes, liderando o PCB, no imediato fim da Segunda Guerra Mundial, a linha do PCB era horrível. Era uma linha, inclusive, para manter a ordem contra a greve, contra a passeata, contra a manifestação. Era a linha da União Nacional. O Prestes deixou vários trabalhadores putos, né? Porque ele era o principal porta-voz ali do partido, secretário político, secretário-geral do partido e tal. Foi uma linha política horrível. Horrível, inclusive, era um momento que aconteceu várias greves de trabalhadores do PCB à revelia da direção do PCB. Aí, veja... O Prestes, ele não deixou de ser a principal liderança da classe trabalhadora sob influência do campo marxista, comunista no Brasil. Mesmo a linha política do PCB sendo horrível, aquela linha da União Nacional. E a própria virada depois, a linha política do Manifesto de Agosto, também não foi muito boa. O Prestes continuou sendo Prestes, né? Porque, porra, era o Prestes. Então, o Prestes conseguiu dar um giro à direita, junto com o PCB, não estou personificando só no Prestes, né? Dar um giro à direita... Depois dá um giro esquerdista, o Manifesto de Agosto, duas linhas políticas horríveis, mas ele continuou sendo o Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Ele não se destruiu politicamente, ele não perdeu base, ele não deixou de ser, porra, o Prestes. O que é o Prestes, tá ligado? Se fosse qualquer outra liderança política que fizesse uns movimentos erráticos que Prestes e os comunistas fizeram ali... De um giro à direita bizarro, depois um giro esquerdista bizarro, irmão, provavelmente a carreira política. Não era carreira política, né? Prestes era um militante, um comunista, enfim, mas vocês entenderam. A carreira política tinha acabado. Porra, por quê? Não acabou porque era o Prestes, tá ligado? O Brizola, quando ele volta do exílio, o Brizola buscou uma aproximação muito bizarra com a ditadura empresarial militar e com o general Figueiredo. Inclusive, no começo dos anos 80, a galera caía de pau assim, no Brizola. Assim, 80, 81... inclusive, tinha um debate dizendo que o Brizola tinha sido comprado pelo imperialismo, porque o Brizola foi buscar exílio nos Estados Unidos, na época do governo Jimmy Carter. Depois ele vai para a Europa e tal, volta para o Brasil, e volta para o Brasil com a política de muito apaziguamento com a ditadura. E aí tinha gente que dizia que o Brizola tinha se vendido ao imperialismo. O Brizola deu um giro à direita bizarro, sabe? É isso. Quem era o Brizola? Isso teve desgaste? Teve desgaste. Isso foi um problema para o Brizola? Foi um problema. Porque tinha um PT ali crescendo, fazendo um discurso mais à esquerda e tal. Mas veja, o Brizola continuou sendo o Brizola, o grande nome da esquerda brasileira, até perder esse posto para o Lula em 89. O Brizola, já a partir de 82, 83, ele gira o discurso mais à esquerda, se consolida como principal figura de oposição ao status quo político, né, simbolizado pelo governo Sarney, ali a partir de 85 e diante, e era o grande nome da oposição no Brasil, de 85, 86, 87, 88, era o Brizola. Então assim, o Brizola fez um movimento errático à direita, depois... recalibra o prumo, faz um movimento à esquerda, isso não acabou com a carreira política dele, porque é o Brizola, sabe? É a mesma coisa o Lula, veja, o Lula é o único cara que consegue fazer coisas inacreditáveis, não vai acabar com a carreira política dele, porque é o Lula. Então, assim, o Lula é o cara que em 2008, 2009, 2010, o Lula tirava onda de militão. O Lula falava abertamente que é liberal, viu, gente, sabe? O Lula gastava militante, o Lula fazia piadas, igual o Ronald Reagan, dizendo que ninguém que envelhece continua de esquerda. Esse era o Lula. Mas isso não prejudica a força dele, o apelo, a popularidade. O Lula, ele consegue, a cada eleição, mentir, fazer um estelionato eleitoral e na próxima eleição prometer tudo de novo e dar uma desculpa safada. Ele não consegue fazer nada por causa do Congresso Nacional, quando tem decisões que não passam pelo Congresso, que é o caso da privatização do metrô do Recife e a privatização da Transurb, a decisão lá em Porto Alegre, é uma decisão do governo federal, não passa pelo Congresso. Mas o Lula faz isso e nada acontece porque é o Lula. O que eu tô querendo dizer com isso? Veja, além de que, desde uma perspectiva marxista, a gente não pode adotar esse tipo de política, porque isso é oportunismo, perfeito? A gente não pode moderar o discurso, a gente não pode desistir da disputa de consciência, da batalha política e ideológica, não enquanto marxistas. Além de eu ter dúvida que isso funciona na política brasileira hoje, na crise da República Burguesa, tenho dúvida. Tem um terceiro elemento aqui, que é esse negócio de modera porque amplia sua força política. Eu, sinceramente, acho que a galera faz uma análise equivocada e acha que o movimento que o Lula fez pode ser replicado por todo mundo. E aí, além de que o movimento que o Lula fez é um desastre político, porque manteve intacto o neoliberalismo no Brasil, pra mim tá muito claro que só o Lula pode fazer esse tipo de movimento sem se destruir politicamente. Porque o Lula é o Lula. Do mesmo jeito que o Prestes, o Brizola, tinha uma liberdade de movimento mantendo força política, mantendo bases, que mais ninguém tem. Então, quando a galera olha assim o Lula e quer repetir o movimento, como o Boulos fez em 2024, é preciso lembrar que o Lula é o Lula. E ninguém tem a mesma liberdade de movimento que o Lula. O Lula pode pegar o Alckmin, botar na vice e todo mundo engolir com casco e tudo. O Lula pode fazer isso, sabe? Então, eu peço pra você que tá chegando agora no canal, pra você que tá começando a acompanhar a gente, enfim, que quer se aprofundar mais na proposta comunista, que considere esses elementos, veja o vídeo que a gente postou aqui no canal, Como Me Tornei Comunista, que tem uma dica de leitura introdutória. Você que tá chegando agora, que quer conhecer, que quer o debate comunista, a proposta comunista, você dá uma lida. Considere que, para um comunista, a gente nunca vai abrir mão de princípio para ganhar a eleição. A gente quer ganhar a eleição com um debate comunista, um debate radical. E considere também dois elementos que eu coloquei aqui, que eu acho que são importantes para a gente fazer um debate concreto sobre tática política e eleitoral nas condições brasileiras. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo hoje do canal. Inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilha e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, Spread, Totals, Player Props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.